Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha sempre pela programação da Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, que tem a apresentação Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, da sonoplastia Marlo Fábio. Programa Ponto de Vista, sempre ao ar nos sábados, das 7h30 às 9h, e depois reprisado no domingo a partir das 20h30. Nossos temas são sempre temas importantes para a sociedade, temas ligados à política, à economia, também ligados à igreja, que é o caso de hoje, porque vamos falar sobre o leigo, que é um nome que a gente usa frequentemente na igreja, para denominar aqueles que não receberam o sacramento da ordem. Sua participação é muito importante. Você pode entrar em contato conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507 e também mandando aqui sua mensagem para a Rádio Coração, através do nosso site www.radiocoração.org, no meu Facebook Crispim Guimarães. Lembrando também que você pode participar pelo nosso WhatsApp 98700095. E além da sua participação, para falar do tema sobre leigo na sociedade, nós temos aqui a presença do Gilmar Curione, que é empresário aqui em Dourados, faz parte da paróquia São João Batista, todo mundo conhece aqui na Rádio Coração. O Disso, o Bice e a Marta, que são os responsáveis das equipes Nossa Senhora no Regional Centro-Oeste. A Marisa Drummond, que é da Pastoral Familiar e da Pastoral do Batismo da Catedral. A Inês Butura, que vai nos falar por telefone. A Gedalva Zanqueta, que é do Caminho Neocatecumenal, mas também é ministra e é da Pastoral do Batismo. A Maria Iga, da Pastoral dos Enfermos. Depois também tem a Lucilena, também da Pastoral dos Enfermos, e daqui a pouquinho da Pastoral da Pessoa Idosa também, né? E Pocelte do Cursilho também, representando aqui toda a comunidade do Cursilho da nossa região. Muito bem, então os nossos convidados já estão apostos aqui, lembrando que você pode enviar também perguntas para eles, ou perguntas gerais que a gente pode então colocar para os nossos convidados. Vamos começar pelo Gilmar Curione. Gilmar, bem-vindo ao nosso programa, Ponto de Vista. Quando a gente fala de leigo, às vezes na sociedade civil, leigo seria aquele, assim, fulano é leigo.
Não sabe nada.
Não sabe nada, né? E a gente sabe que não é isso aqui. A igreja, inclusive, dedica um final de semana para o leigo, para dizer que ele sabe de muita coisa, sim. Me fale um pouquinho da sua experiência de leigo dentro da estrutura eclesial.
Bom, primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É uma grande alegria estar aqui, mais uma vez, na Rádio Coração. E poder participar desse programa onde o Padre Crispim tem trazido tantos temas, né, que engrandece, também esclarece a nossa comunidade. E isso é muito importante, porque os meios de comunicação, de um modo geral, costumam alienar, costumam nos levar para um lado que nem sempre nos ajudam a elucidar as coisas, principalmente quando se trata da nossa vida, da nossa vida em família, da nossa vida religiosa, dentro das nossas comunidades. Então a Rádio Coração tem procurado fazer isso, e esse programa tem sido muito bom. Parabéns, Padre Crispim, por esse trabalho.
Parabéns aos produtores, né? Eu venho só fazer o programa.
Só colocar no ar, né? Mais importante seu papel, né? Porque essa disponibilidade. E ser leigo dentro da estrutura da Igreja Católica, para mim, é um papel, primeiro, é um privilégio, né, que a gente tem. A gente tem que ser muito grato a Deus por ter sido chamado para esse trabalho. É uma gratidão que nós temos que ter constantemente. Segundo, que a gente tem que saber, nós precisamos saber, nós leigos, né, que a gente se chama de leigo, que é justamente a pessoa que se coloca a serviço da comunidade, mas a gente não é religioso, nós não somos padres, né? Nós estamos para servir a comunidade juntamente com estas pessoas que são os religiosos, as religiosas dentro da nossa igreja. E o meu papel como leigo, desde que cheguei em Dourados, né, em 1984, tem sido de me colocar a serviço da Igreja Católica, nas mais diversas funções, e justamente sempre seguindo as orientações do meu pároco, seguindo a orientação da própria Igreja, nos formando também, porque o leigo precisa ser formado. Nós não podemos simplesmente nos colocar a serviço da Igreja sem saber exatamente para onde ela quer ir, sem saber exatamente o que é que ela quer fazer. A Igreja, ela tem toda uma estrutura, a gente precisa ser obediente, a gente precisa ter uma noção para que lado ela quer que a gente conduza o rebanho dela, né? Então, ter sido leigo na Igreja durante esses anos, para mim, foi um grande privilégio. E sempre na obediência ao nosso pároco, sempre procurando fazer a coisa de uma forma que agregue, né? Agregue e faça valer a pena estar a serviço da Igreja.
Muito bem, já quero mandar aqui um abraço para a Carminha, que já está na escuta. Disse: olha, hoje eu não posso escutar o programa todo porque tenho um compromisso, mas pelo menos o comecinho ela está escutando. O Valdemar Pérez também, que está na escuta. O Mark e a Leidiane, eu acompanhei o noivado, o namoro, o noivado, né? Dei a bênção do noivado, fiz o casamento e ele acabou de me dar uma notícia em primeira mão que vai ser pai. Então, um abraço para vocês também, que são leigos. Maria Iga, então, falando sobre esta missão do leigo, então, só lembrando aquilo que o Gilmar já ressaltava, o leigo é aquele que não recebeu a ordenação, né? Portanto, não tem o sacramento da ordem. Inclusive, o religioso e a religiosa entra na categoria de leigo, com uma pequena diferença, porque faz voto de pobreza, obediência e castidade. Mas também tem leigos que podem fazer os votos de pobreza, obediência e castidade. Então, existem as comunidades de vida, existem pessoas que se consagram, né, para o serviço eclesial, mas que, não tendo o sacramento da ordem, são pessoas leigas, porém, ressaltando que leigo não significa aquele que não sabe ou aquele que não pode servir. Imagine a Igreja, vocês vão daqui a pouquinho ouvir a todos que estão aqui, se a Igreja não tivesse, portanto, o papel do leigo, o que seria da Igreja, né? Se resumiria simplesmente à missa, né? E a gente sabe que a missa depois precisa se transformar em missão, isso é crescer a missa, né? Fazer com que a missa se torne grande, e isso depende de todos que participam dela. Bem-vinda, Maria Iga. Seu papel de leigo, de leiga, qual é mesmo? E como é que você se sente sendo leiga, né?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração, bom dia, Padre Crispim, e os colegas aqui na mesa. Eu acredito que, assim, nós precisamos participar da comunidade. Então, participar apenas das missas e algum evento esporádico não é uma coisa que acrescenta mais as pessoas, você como cidadão e como católico cristão, né? Então, o que o Senhor Jesus nos fala é que nós coloquemos em caminhada. O Papa Francisco também tem falado muito isso, de que nós não podemos ficar enclausurados na Igreja esperando que as pessoas venham. Como que as pessoas que não conhecem a Jesus iriam à missa se elas não foram apresentadas a ele? Então, a missão do leigo é fazer esse elo. Então, nós estamos nas famílias, no trabalho, nas ruas. Onde nós estivermos, precisamos anunciar essa boa nova, o reino de Deus, que é maravilhoso. É claro que não é porque nós estamos na caminhada da igreja que nós não vamos ter problemas. Dificuldades, provações, nós vamos ter.
A vida nem teria graça se tivesse
nem
problema.
Nem teria graça, né? E, então, caminhando, encontrando dificuldades, desafios, mas com a graça de Deus, dando-nos a força do Espírito Santo, que nós vamos, então, fazer a nossa parte. Porque Jesus convidou a todos, né? Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Então, nós não podemos cruzar os braços e ficar no conforto, no comodismo. Eu acredito que seja mais ou menos isso, padre.
Muito bem. Dissumício, né, que é das equipes de Nossa Senhora e tem um trabalho no regional, né? Disso, uma das coisas que quando a gente fala do leigo, e acho que ainda há necessidade muito grande das pessoas se acostumarem, é que o leigo é aquela presença da igreja no ambiente... É onde ele está, né? Às vezes na política, no seu escritório, né? E as pessoas ainda insistem muito. Se o padre não vai, parece que a igreja não foi, né? Que é uma coisa que às vezes me deixa de cabelo em pé. Primeiro que eu não consigo ir em todo lugar, né? Segundo, porque ainda parece que o próprio leigo, em alguns casos, ainda, graças a Deus, é uma consciência crescente, mas o próprio leigo parece que não se dá conta que ele estando ali, ele é a presença da igreja, né? Inclusive ele pode dar uma bênção, se for o caso, né? Mas isso não é a parte mais importante. Mais importante é a pessoa estar como outro Cristo, já que desde Antioquia o cristão é outro Cristo, né? Como é que você se sente nesse papel de leigo, como pai de família, como trabalhador, como, nesses ambientes, como é a sua vida?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes, bom dia essa equipe maravilhosa que está aqui para fazer esse debate. Bem, fazer parte desse sistema como leigo é fazer parte da nossa igreja, né? Nós não seríamos nada se não fôssemos os leigos. Não existe hoje uma comunidade só de religiosos, né? Existe uma compartilhação, né, entre leigos e religiosos. Mas ontem, até quando estudava um tema de estudo das equipes de Nossa Senhora, tem um tema onde que trata do leigo, a importância do leigo nas decisões da nossa comunidade, na nossa vida política, da nossa vida econômica do país. Principalmente nós que temos a consciência de como é ser o verdadeiro cristão, nós devemos estar buscando e se envolvendo na área, na parte política, para nós moralizarmos essa política que hoje está aí, com pessoas que não têm consciência cristã, né? Principalmente na parte social, né? Para fazer com que essa miséria que hoje aflora em toda a nossa sociedade, cabe a nós leigos estar mostrando e dirigindo, buscando melhorar essas situações. No campo político, se nós leigos, que temos uma caminhada cristã, que temos uma caminhada na igreja, se nós não nos envolvermos para fazer com que essa situação melhore, cada vez ela vai piorar mais, né? Então, é de suma importância a nossa participação. E essa participação nossa começa dentro da nossa família, né? Dentro, incentivando e mostrando a nossos filhos, né? a nossos amigos, de como nós devemos nos portar como leigos, como cristãos, né? E nesse tema até que nós estudávamos, ele falava muito claro nessa questão, justamente na questão de envolvimento de nós nesse campo socioeconômico e político. Que nós pensamos assim, nós somos ligados a uma comunidade, e se eu for participar na parte política, eu vou me desvirtuar do caminho. Né? E tem que ser o contrário, nós nos envolvemos para trazermos aqueles que estão desvirtuados para o caminho mais humano e mais cristão. Né? Então é isso, Padre Crispim.
Olha o exemplo do Sérgio Moro agora, né? Que muita gente sempre falou que no judiciário, desses ambientes, também estava tudo corrompido. Olha aí, bom exemplo, né? Um bom exemplo. Então acho que aqui nós devemos saber, e é um leigo, né? Então, lembrar que essa nossa função de trabalhar pela sociedade. Se alguém começa, né, se alguém coloca lá dentro princípios, valores, porque o leigo ele leva esses valores para a sociedade. As coisas vão mudando. Eu acredito que agora uma geração de pessoas na área da justiça vai começar a seguir esse bom exemplo. Porque se não tinha, como é que ia seguir? Agora aparece alguém. Então, em tantos outros ambientes, né, que pessoas começam com pequenos gestos, né, mas sobretudo com uma vida decente, como isso muda, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. Obrigado disso. Agora vamos falar aqui com Porcelt, né, que é um nome difícil, eu tive que mandar escrever aqui porque eu não sabia pronunciar, né, que é do Cursílio. Você tem aqui, participa de um movimento que é bastante grande, bastante já antigo aqui em Dourados, né? Como é que o Cursílio trabalha essa dimensão da vida laical dos seus membros para a inserção na sociedade?
Bom dia, Padre Crespim, a todos os ouvintes, a todos os participantes. É com muita alegria estar presente nessa manhã. A gente está falando do Cursílio e da nossa função como leigo. Então, vamos dizer, a minha história no Cursílio começou desde 2008, quando a gente chegou do Paraná, e a gente foi, como a gente diz, convidado por um padrinho para a gente participar do retiro em si. E desde aquele ano até nos dias de hoje, a gente está ativo, né, à frente do movimento. E é com imensa alegria, porque a gente vê a transformação que o Cursílio leva, vamos dizer, à família, à comunidade, enfim, o que é passado no retiro. É um pouco de cada, que cada um, como a gente fala do leigo, ele pode ter a sua participação e fazer a diferença no meio onde ele vive. Então, o que? O principal, vamos dizer assim, a metodologia do Cursílio, evangelizar os ambientes. Então, transformar os ambientes, principalmente aonde que se inicia, em casa. Então, com simples atos, hoje a gente vê a família tão estruturada, envolvido pelos meios de comunicação tão influentes. Então, hoje a família, muitas vezes ela não tem um tempo de falar mais com os filhos, fazer uma oração na hora do almoço, da janta. Então a gente tenta passar um pouco essa essência de resgatar a conservação da própria família. E isso vai começar pela família, assim passando para a sociedade, no ambiente de trabalho dele, simples atos, de repente como fazer uma oração, a leitura do evangelho, para ele estar transformando aquele ambiente que muitas vezes os próprios colaboradores da sua empresa nunca fizeram uma oração, um momento de espiritualidade, enfim, para meditar a palavra de Deus. E também o quê? Na comunidade. Então todos que passam pelo Cursílio, que a gente fala assim, ó, apresenta lá na paróquia, para o seu parco, ó, fiz o retiro, estou aqui disposto a trabalhar. Que muitas vezes, como a nossa colega já disse, às vezes as pessoas falam, ah, eu chego na igreja, os bancos estão tudo limpinho, bonitinho, tudo mais, não tem nada a fazer. Mas a importância do leigo é muito importante, que tem o dirigente, ter o responsável pela leitura, Ministério de Música, enfim. Então, a nossa função como leigo é de suma importância, acho, na nossa igreja e também na nossa sociedade. Então, como que outros colegas já disseram, se a gente não mudar o nosso pensamento, mostrar a nossa atitude, como que a gente vai ter uma sociedade diferente, uma família diferente? Se a gente não prega algo diferente, a gente não olha, assiste programas diferentes, ouça rádios diferentes, lê outros algo, né? Nossa, tem tantas revistas boas, né? Enfim, que a gente pode estar buscando informação. Então, basta nós, como leigo, ter o nosso papel e assim a gente passa o nosso Cursílio um pouco dessa atitude. Seja diferente nos seus ambientes, né? E de evangelizar o ambiente. Essa é a função do nosso leigo no Cursílio.
Muito bem. Gedalva, você também faz parte de um movimento grande aqui, né? Com bastante leigos. Aliás, as catequeses são todas dadas por leigo, embora tenha um padre, porque, como disse também, né, as equipes Nossa Senhora ligadas aos padres, mas quem conduz realmente são os leigos. Este é um momento novo que já existia antes do Concílio Vaticano II. Nós temos alguns movimentos que surgiram antes do Concílio Vaticano II e outros que surgiram depois, né? O Vaticano II captou isso que estava acontecendo no mundo, né? E já trouxe para dentro da igreja essa novidade do Espírito e abriu aí as portas. Aliás, essa é a expressão, que o Concílio Vaticano II abriu as portas e as janelas, né, para a ação do Espírito, desse novo do Espírito. Essas experiências de vocês do caminho neocatecumenal, como é que se dá?
Olha, padre, primeiramente, bom dia, padre, bom dia a todos os presentes e a todos os ouvintes da Rádio Coração. Quero agradecer pelo convite da produção para participar deste programa. E eu participo desse que não é um movimento, nem uma pastoral, é um carisma, né? O caminho neocatecumenal, que nós temos formação permanente. Tem 25 anos que eu faço essa caminhada, e é uma caminhada que não é fácil, né? Mas também Jesus Cristo nunca disse, né? Eu nunca vi nenhuma passagem na Bíblia que diga que a vida do cristão ia ser fácil, né? Ele mesmo disse: quer ser o meu discípulo, pegue tua cruz e siga-me. Então, viver esse batismo, né? Porque o caminho neocatecumenal é um caminho de descida, é vivenciar o nosso batismo, é levar Cristo ao outro, é ver no outro o Cristo. Então, nós somos batizados para isso. Recebemos o Espírito Santo de Deus no dia do nosso batismo. Não foi para outra coisa, né? Foi para evangelizar, para anunciar esse Jesus Cristo que está vivo e ressuscitado no meio de nós e que ele pode fazer maravilhas na vida de todos, né? Então, não que o cristão seja melhor do que o outro, mas ele é diferente, tem que ser diferente. Como já foi falado aqui, que aí fora, né, somos chamados a ser luz, sal e fermento. A própria palavra de Deus, né, lá em Mateus 28, 19, ele diz: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as nações. E é para isso que somos chamados, é para isso que estamos na igreja, para anunciar Jesus Cristo em qualquer lugar que eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, no meu lazer. Eu tenho que ser um Cristo para o outro. No início do papado do Papa Francisco, ele usou bem essa frase, né? Quando ele disse: sair das sacristias e ir às periferias, né? Então, literalmente, né? Não foi só literalmente ir às periferias, mas também ir às periferias existenciais. Porque tem muita gente morrendo, precisando de uma palavra, né? Então, quando a gente fala morrer, a gente já pensa na morte física. E tem muita gente que está morto, né? Está vivo, mas está morto. Está precisando ouvir uma palavra. Agora, nós amanhã vamos nos reunir na Igreja São José Operário. E dia 1º vamos começar uma nova catequese. Então, tem essa evangelização lá na nossa paróquia, na Catedral Imaculada Conceição. Tem uma equipe anunciando. Dia 1º começa outra equipe na São José Operário, outra equipe na Bom Jesus, né? Então, é para isso que somos cristão, para anunciar Jesus Cristo, para vivenciar o nosso batismo. Senão, não tem sentido o nosso batismo. Eu recebi o Espírito Santo, não foi só para mim, né? Eu recebi o Espírito Santo para sair de mim e levar a boa nova para os outros que estão lá fora, né? Que talvez não tenha essa oportunidade, esse privilégio de escutar tudo aquilo que a gente escuta. Eu acho que esse é o papel do cristão.
Muito bem. Então, a Lucilena, nós temos bastante convidados hoje, né? Cada bloco vai dar para passar pelo povo, né? Lucilena também com o papel de ser liderança, né? Aqui, até para a gente abrir, para não ficar focado só na igreja, nós estamos falando de leigos, estamos falando na sociedade, né? Porque quando uma pastoral, ela é da igreja, mas ela não é para a igreja, né? Uma pastoral é para a sociedade. Às vezes, eu trabalho de vocês com a pastoral dos enfermos, às vezes a pessoa nem católica é, né? Talvez nem fé tenha, então, portanto, é um serviço para a sociedade. Como é que vocês prestam esse serviço e qual é a sensação no contato com essas pessoas? Porque estamos falando, no caso da pastoral dos enfermos, né, desta presença humana e, para aqueles que querem, a presença de Cristo, né? A presença de Cristo também, que vai ali para estar junto, né? Para dizer alguma palavra de conforto, né? Porque essas pessoas, elas estão doentes duplamente, às vezes doentes fisicamente, e por causa da doença também o espírito fica doente, o psicológico fica abalado, né?
Bom dia, ouvintes da Rádio Coração, bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos, né, os participantes aqui desse debate. Eu, como coordenadora da pastoral dos enfermos da catedral, eu sinto assim uma grande felicidade de estar à frente desse movimento, porque esse movimento tem levado Jesus nos hospitais, né? Temos levado Jesus e temos encontrado Jesus nos leitos dos hospitais de Dourados. Nós começamos com o Hospital da Vida, o Hospital Evangélico, agora nós já conseguimos, graças às pessoas que começaram conosco de outras paróquias, fizeram formação em outras paróquias, por exemplo, como a Santo André, agora a São Carlos, a São Francisco. E essas paróquias agora assumiram esses hospitais e nós estamos agora com o Hospital do Coração. E vamos começar também a fazer visitas nas casas, né? Esse, o objetivo é levar essa palavra, a palavra de Deus, né? Esse conforto para essa pessoa que está ali sedenta da palavra, né? Ela tem sede de Deus, né? Todos nós temos, a nossa alma é sedenta, ela precisa se voltar a Deus. E quando nós chegamos, né, no hospital, entramos nos quartos, muitas vezes nós encontramos pessoas tristes, né, fechadas, mas quando nós abrimos a palavra e anunciamos esse Jesus, essas pessoas começam a se abrir, né? Elas começam até a rir, sorrir, porque elas se sentem bem. E falando nisso, esses dias nós comentávamos na nossa reunião que quem consegue levar a música para essas pessoas, parece que a música, ela deixa, né? Ela toca mais os corações, né? Então essas pessoas, muitas vezes endurecidas pelo sofrimento, mesmo os próprios familiares, né? Porque nós muitas vezes culpamos a Deus, né, por esse sofrimento. E nós, nesse trabalho de leigos, temos que levar essa palavra e mostrar que, né, Deus, né, ele fala, ele não quer o sofrimento de nenhum de nós, né? Então Deus, ele nos ama. É esse amor que nós temos que falar, né? Falar do amor de Deus, falar esse amor mútuo. É isso que é o nosso papel de leigo. Nosso papel, porque o evangelista João, ele fala muito desse amor, né? Esse amor que é o primeiro mandamento, amar, né, a Deus sobre todas as coisas, mas principalmente amar o nosso irmão, nosso próximo. É esse amor, né? É isso que temos que levar a cada um, a cada pessoa. E ser essa, fazer essa diferença em cada lugar, no nosso trabalho, nas nossas casas, fazer essa diferença, de nós sermos diferentes por causa deste amor, né, que temos de Deus.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, o seu Antônio Sussumo está aqui, mas ele vai voltar, vai começar no próximo bloco, né, falando. Então, o Alisson e a Solange mandam os parabéns pelo programa, eles dizem que acreditam, né, na Igreja Mais Viva, a partir do protagonismo do leigo, que o apoio, que é apoiada pelo clero, rumo, se sente mais confiante, né, para ir rumo à santidade, e deixa um abraço aqui para todos. Depois também mandar um abraço para a Mari Carlesco, lá em Laguna Carapã, também, que está na escuta, ela sempre escuta o programa conosco, o Elton Martins também, que está escutando, e a Rosângela Cima, daqui a pouco eu vou fazer as considerações que ela enviou também aqui a partir do próximo bloco. E também um recado aqui do Padre Rubens, que ele manda avisar que terça-feira, dia 25/8, às 19 horas, haverá a missa de sétimo dia de Antônio João Braga da Rocha. Então aqui o recado do Padre Rubens está dado. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho tratando desse tema da vida laical na nossa igreja e na sociedade.
Programa Ponto de Vista.